Não há por que haver qualquer surpresa em relação à forma ambígua como o presidente vê determinadas coisas. Vê, no plano geral, por exemplo, a dificuldade que estabeleceu para a ala diplomática, para o pessoal do Itamaraty, para aqueles que seguem a doutrina fixada, consolidada no Brasil pela autodeterminação, pela não intervenção na situação dos países, vimos que, apesar dessa resistência do presidente, a representação brasileira na ONU votou pela resolução condenando a invasão da Ucrânia. Não poderia ser outra coisa. É uma coisa parecida com o que se dá no caso da nosso enfrentamento com a pandemia. O presidente também criou uma posição de ambiguidade em relação ao assunto, botando em dúvida a eficiência da vacina e até promovendo produtos no kit Covid que eram absolutamente inofensivos, não tinham qualquer utilidade. Então, tivemos um momento de vitória, de preponderância do bom senso, da posição brasileira tradicional, na sua doutrina de defesa da soberania dos povos e da não intervenção. E, com isso, é claro, o presidente deve ter se aborrecido com a solução, porque ele insistia numa forma difícil de explicar, até pela moderação das palavras, numa suposta neutralidade. Não há. Um caso desse, não há como aceitar qualquer ideia de neutralidade. Então, foi uma vitória importante do Itamaraty, uma vitória da diplomacia brasileira, e certamente não se sabe se isso vai fazer parte daquilo que se espera de qualquer pessoa no exercício da autocrítica. O presidente não faz autocrítica sobre a questão da vacina. E ele certamente não fará também sobre as suas posições. Mas o importante é o seguinte: apesar dessa resistência, que tem certos fundamentos ideológicos, uma ideologia completamente desfigurada, né, que vê, por exemplo, na Europa, nos países europeus, uma expressão do comunismo, né, que é aquela teoria do Olavo de Carvalho, que ele lançou, da chamada cultura marxista. Tudo que é democrático, que é estável, faz parte da cultura marxista e, por isso, tem que ser combatido.